Histórias. Histórias soltas. Chorar, rir e caminhar na senda do nosso viver. Caminhar com histórias. Um programa de Manuel Vasques, quinzenalmente às segundas-feiras, na RLX Rádio Lisboa. Olá, meus amigos! Caminhar com histórias ensaia descobrir, mesmo debaixo das pedras, aromas, bichinhos de conta, minhocas e mistérios. A magia de contar vem de longe e, no borralho, as mulheres que muito fizeram do nosso país diziam assim: era uma vez. Contar histórias desbrava mato, faz alijar as mágoas e enriquece a mente. Depois de ouvir este e aquele autor, por que não ler? Hoje trago uma autora portuguesa, uma mulher, Agostina Bessa Luís, que hoje sei que adorava ouvir e contar histórias. Na sua vasta obra, há sempre o dom de saber, criar e contar. Agostina nasceu em 1922 em Vila Meã, Amarante, e faleceu no Porto em 2019. Escreveu que se fartou e enfrentou gigantes da literatura portuguesa, como Torga, Aquilino, e conseguiu cativá-los para a sua escrita. Hoje trago um conto, As Mãos contra a Luz, descrito em 1947 e nem sequer foi assinado, mas foi editado num livrinho que é Os Primeiros Contos de Agostina de Bessa Luís, e este conto passo a ler. As Mãos contra a Luz, de Agostina Bessa Luís. Vivia uma vez, numa terra remota e bastante feia, uma rapariga intelectual. Ninguém lhe dizia que ela era intelectual, mas a verdade é que existia calada e sem amigos no povoado monótono. Lia Cervantes no original, analisava as suas próprias infelicidades com mais curiosidade que desgosto e detestava os romances nacionais. Era, portanto, uma intelectual. Além disso, tinha uma fronte alta e um olhar pensativo. Sem dúvida que ela compunha sonetos. Qualquer rapariga isolada numa terra triste, cheia de damas, viúvas e problemas económicos, compõe sonetos e às vezes concorre mesmo com eles ao concurso de poesia organizado pelo Semanário de Modas. De certo que ela fazia sonetos, mas isso não tem importância. Uma vez aconteceu que a rapariga escreveu um conto. Não era nem bom nem mau de todo, e simplesmente o primeiro conto de uma pessoa pensativa e com jeito. Abusava dos adjetivos e tinha a feroz preocupação de parecer realista e imparcial. O conto foi lido em família. Acharam que ela nunca seria uma escritora de tese e que aquela menina calada naquela terra remota sabia muitas coisas e ninguém sabia como. O conto deu muitas voltas e saiu do povoado, que acima de tudo era bastante feio, e houve opiniões nas encruzilhadas de todas as passagens por onde o tal conto andou. A rapariga esperava, lá estava, sempre só e sempre um pouco mais repleta de pensamento e de cuidados intelectuais. Nas noites frias, ficava-se a mirar os lumes do fogão, estendia as mãos para as chamas e parecia-lhes ver através da carne o resplendor de qualquer coisa que era o seu destino, qualquer coisa de grande e digno de ser cumprido. Lia Nietzsche, naturalmente, e muitas vezes não o percebia, mas aplaudia-o pelo prazer de coisas rebeldes e pela morbidez que em si mesmo havia de tímido contra o que si mesmo havia de superior e isolado. Pensava na grande cidade, nos ambientes múltiplos que gostaria de conhecer. Achava-se demasiado ignorante e perdida no canto daquela terriola velha para conseguir escrever e ter valor e verdade. Voltava a colocar as mãos contra os clarões do brasido, as suas largas mãos pálidas, com dedos que bem lhe pareciam nascidos para fazer arte e segurar o segredo da imortalidade e do sonho. Mas as suas mãos eram banais, a polpa dos pulgares até um pouco riscada pelos trabalhos culinários. As unhas chatas e sem brilho, apesar de todos os conselhos de beleza aprendidos no jornal das damas. Já não se fazia sonetos. O ondear de uma cortina, um raio de sol na vidraça, um daguerre ao tipo da bisavó no álbum Carmesim, a neve batendo mansa nos telhados, eram somente aquilo e nada mais. Nada de versos, de baloiços nas nuvens, de ondeados de imaginação. Ela queria simplesmente conhecer a vida, agora, e escrever. Nessa altura, alguém lhe chamava que ela escrevia como Júlio Brandão. Ela não conhecia Júlio Brandão, mas pareceu-lhe não ser mal de todo escrever como ele e que alguém o reconhecesse. E começou a pensar no tema para um romance. Fez um drama daquela que busca o tema para romance. Tudo lhe pareceu xoxo e pobre, sem horizonte e sem convicção. Cada olhar que seu, que pousava nas coisas conhecidas, nos lugares conhecidos, era um olhar de derrota. Cada ideia inspirada no seu próprio viver era uma ideia falhada e miserável. Na via ambiente de novela, daquela sua aldeia, com pequenos caminhos onde passavam de tarde as cabras balindo, horrendas com crostas de bosta e cardos no pelo, onde os lugarejos eram defumados e negros, as calçadas como calvários, os montes agrestes com oliveiras cinzentas recortadas contra um céu turvo, onde havia uma gentinha vestida de igual, sombria que falava mal e não tinha o pitoresco dos postais folclóricos e só histórias lúgubres e manhosas engendradas nas suas fomes e nos seus vícios. Não via ambiente de novela na sua casa antiga, nem com cadeirões de embalo na sala, com detestáveis óleos de feirante nos patamares e no azul desbotado de uma parede de outra sala. Nem em si mesma, na sua própria intimidade de espírito, nos seus pensamentos, risos e loucuras, graças, humorismo, sentimento, sinceridade e mágoas de pensamento, via um ambiente de novela. Queria conhecer a vida, sonhava, desejava ser uma rapariga alta e magra, com um emprego na cidade grande, uma rapariga grave, com um voltar de cabeça grave para todo o galanteio de mocinho dandy, com um sorriso lento para o tumulto da vida. Desejaria morar numa cava úmida, olhando na vidraça as pernas dos que passavam lá fora, cozinhando o seu jantar num fogareiro de petróleo e, às vezes, tendo fome, ir pelos parques em passeio, roubar aos bebés ricaços os bolos que eles vinham migando nos lagos ante a placidez dos cisnes e a placidez das nurses. Ou ter um quarto de trapeira, com janela sobre os telhados dos bairros populares, os telhados musguentos, onde os pardais acasalavam e uma cana seca de foguete podia ser uma nota impressionante de romance. Gostaria de ser bem pobre e lutar para ter a facilidade de escrever o realismo da sua luta. Mas assim, um intelectual contemplando as mãos contra as labaredas do fogão, cismando sempre e sempre interrompida pela voz da mamã, as ordens da mamã, os ralhos, as perguntas, todas as coisas maníacas e sem remédio, que particularizam as mamãs da velha aldeia monótona, que fazer assim? Continuava a escrever. Nessa altura já tinha achado na sua prosa uma mordacidade camiliana com qualquer coisa de queirosiano e pouco mais. Nessa altura a rapariga intelectual foi viver para a cidade. Foi com a família. Foi viver para um andarzinho central, com muitos tilintos de elétricos de fronte e ao lado um jardim de colégio, com japoneira eternamente verdes. Às vezes a rapariga espreitava pela fresta do corredor. O jardim, na primavera, vinha de lá um cheirinho de magnólia, um cheiro pesado e envolvente que lembrava coisas orientais, minaretes e olhos negros sob um véu. As freiras vinham adubar a horta com japoneiras, arregaçando as saias pesadas dos hábitos, movendo com destreza os pulsos fortes de campónias. O fedor das fossas abertas alastrava e não havia mais aroma de magnólias nem inspiração arábica. E a rapariga desistia de pensar, olhando o cheiro cheio de sombras verdes escuras. Outras vezes, ela deixava-se ficar na cama. À noite, ouvindo as rãs dos tanques próximos, era no verão. Um lustre cor-de-rosa acendia-lhe na janela vizinha. Havia no parapeito um manjerico que crescia. Crescia desde o último São João. Mas passava a ambulância com o seu grito trágico, rodando desabalada na noite quente e sossegada. A rapariga voltava-se na cama, nervosa, procurava olhar nas mãos abertas de fronte de si e dela só via o luzir baço de um anel e nada mais. Mas continuava a escrever. Pouco. Tinha agora a impressão de que não possuía dom algum, nem arte, nem vontade sequer. Escrevia com um estilo desordenado e vago. Às vezes pensava que o seu destino era o de ser simplesmente uma pequena mulher bonita, contínuo, era o de ser simplesmente uma pequena mulher bonita, com dinheiro, dando ordens na sua casa, criando dois filhos, mordendo a unha nos serões na escritura da sua agenda, tal e qual as gerações passadas da sua gente, boa, fina, saudável e vulgar. Isto não lhe agradava. Recordou a sua aldeia, a casa antiga, os lugares, os móveis que deixara e viu neles a oportunidade perdida do seu romance e do seu talento. Desejou voltar, ver outra vez os caminhos entalados entre murecos, onde cresciam primaveras e dentes de leão, a estrada branca do pó, os telhados com joias, crianças com fralda rolando-se na terra, rebanhos descendo pelos matagais à tarde, com um chocalho lento no pescoço dos machos. Desejou o fogão da sala, com as chamas vermelhas e as suas mãos abertas contra as chamas vermelhas, as suas mãos penetradas de luz, vivas, ansiosas e cheias de alma. Desejou ardentemente voltar, mas não podia voltar. Continuava a ser a filha, família, acanhada e dependente, tudo em sua volta eram muralhas, proibições, preconceitos e medo. E ela não podia valer nada, tudo em sua volta era mesquinho e chato. Qualquer talento ali não teria ambiente, ali nada, naquele andar estreito, com cheiro de fritos espalhados pelo corredor, a voz da mamã ralhando-lhe às criadas, o ruído do autoclismo no banheiro, o apito das fábricas, o uivo do cão da varanda da vizinha, não podia ser ninguém. Agora que diziam que ela escrevia como Steinbeck, ainda não encontrara motivo para um romance. Sentada na beira da sua pequena cama, a rapariga pensava com uma ruga na fronte. Cozia meias, cortava a linha com um golpe rápido de dente, alisava com a unha o ponteado e pensava. Um raio brilhante, claro, muito bonito, de sol, bateu-lhe a costura devagar, abriu as mãos devagar contra o sol e pôs-se a olhar o resplendor que parecia filtrar-se-lhes da pele. Sorria de um modo vago, sereno, e absolutamente belo, tal e qual como escrevia. E assim acaba este belo conto de Agostina, e a música que vos proponho é uma música tipicamente portuguesa, a Chula de Carreço, que espero que também gostem. Até breve e obrigado.
escusada.
Histórias, histórias soltas, chorar, rir e caminhar na senda do nosso viver. Caminhar com Histórias, um programa de Manuel Vasques, quinzenalmente às segundas-feiras, na RLX Rádio Lisboa.